Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 13 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência foi comemorado no sábado. E o mais recente mapeamento de startups e entidades da região metropolitana de Ribeirão Preto destaca que a cada 4 startups, uma delas possui uma mulher como fundadora. Segundo a ONU, as mulheres são 28% do total de graduados em engenharia e 40% nas áreas de ciência da computação e informática. O Superapark, localizado em Ribeirão Preto, é um exemplo de iniciativa pública que promove a inclusão das mulheres na área. O Parque Tecnológico, além de promover diversas ações, tem atualmente cerca de 40 mulheres no comando de startups assistidas.
Destaques do Jornal da USP.
Bibliotecas são importantes espaços de estudo para estudantes de baixa renda. É o que indica Marina Macambira, bibliotecária da Escola de Comunicações e Artes da USP, que fala sobre o impacto da digitalização e a importância das casas de livros para estudantes de dentro e fora da universidade. Os locais vão muito além do armazenamento de livros e representam um importante trabalho na conservação de documentos. Pesquisas, filmes e até obras de arte são exemplos dos materiais que podem fazer parte dos acervos que compõem uma biblioteca, além, ou melhor, também usadas como espaço de estudo. E tendo em vista a importância artística e cultural dos monumentos expostos na cidade universitária Armando Salles de Oliveira, em São Paulo, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP dará início a um projeto de preservação e valorização dessas obras. A afirmação é da Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária, a professora Marli Quadros Leite. A data de início da execução do projeto não está definida, uma vez que ainda depende da captação dos recursos necessários. Segundo a pró-reitora, o projeto de preservação e valorização dos monumentos do campus deverá ocorrer em fases. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Falta de treinamento e espaço para trabalhar emoções impactam a saúde de quem cuida de pessoas com comportamento suicida. Ao tratar a população vulnerável ao risco suicida, profissionais de saúde experimentam sentimentos com repercussão na vida pessoal e profissional. O suicídio é um problema que afeta famílias e comunidades inteiras, inclusive os profissionais de saúde. Segundo resultados parciais de 2 pesquisas realizadas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, uma revisão sistêmica do tema analisou 21 estudos publicados em 10 países diferentes entre 2005 e 2021, abrangendo 475 participantes de diversas especialidades. Ser capaz de fazer atividades como se vestir, tomar remédios ou gerir o seu dinheiro pode parecer simples para a maioria das pessoas. Entretanto, um relatório produzido pela Organização Pan-Americana de Saúde revela que, pelo menos, 142 milhões de pessoas com 60 anos ou mais não têm autonomia para atender às suas necessidades básicas. Esses dados não incluem os idosos que vivem em instituições de longa permanência. Para reverter esse quadro, é necessário criar ferramentas para melhorar a independência e a qualidade de vida do idoso. É o que defende o médico geriatra André Felipe Junqueira dos Santos, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mais detalhes dessas e de outras notícias, outras informações, você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e 6. Está chegando por aqui o Eduardo Nazaré com as informações sobre o campus de Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que, com o objetivo de aprimorar a cultura científica e despertar o interesse dos jovens na área de ciências por meio de discussões, experimentos e pesquisas, o programa Adote Online tem inscrições abertas até quinta-feira para estudantes de 13 a 18 anos, cursando entre o sétimo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio de todas as regiões do país. As atividades começam no dia 23 de março no canal do YouTube da Casa da Ciência. As inscrições podem ser feitas no formulário disponível na internet. O Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, ligado ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, está com processo seletivo para o seu programa de incubação. As startups interessadas têm até quarta-feira para se inscreverem através de formulário online. As vagas são limitadas e podem participar empreendedores com projetos em fase de validação do modelo de negócios ou empresas de base tecnológica em fase inicial de funcionamento. O objetivo da incubadora é apoiar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores em qualquer segmento de mercado. Os aprovados terão acesso à infraestrutura, assessoria, capacitação e networking. Também trago que o Laboratório de Percepção e Psicofísica do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto procura voluntários com idade superior a 18 anos para participarem de pesquisa que vai investigar o quanto os movimentos dos olhos estão envolvidos em processos cognitivos de reconhecimento de faces. O voluntário vai participar de uma tarefa computadorizada, observar imagens faciais e responder algumas questões através do formulário da pesquisa que está disponível na internet. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente agora e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br.
107,9.
Meio-dia e 8, vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Olha, o dia começou com céu encoberto e muitas nuvens e temperatura amena. E segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas durante todo o período. A mínima foi de 22 graus e a máxima deve atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Então vamos às reportagens. A UFSCar publicou o edital para ingresso nos cursos de graduação presenciais por meio do SISU. Os estudantes devem ficar de olho no site da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. A repórter Isabela Gandini traz os detalhes.
A UFSCar está ofertando 2.893 vagas na primeira edição do SISU desse ano, distribuídas em 65 cursos presenciais de graduação nos campi de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Para concorrer a essas vagas, os candidatos precisam ter prestado o Enem e devem se inscrever no SISU entre os dias 16 e 24 de fevereiro, quando podem escolher duas opções de cursos. No caso da UFSCar, todos os procedimentos para matrícula vão ser feitos integralmente em formato remoto. As informações completas sobre a seleção para ingresso na graduação da UFSCar podem ser acessadas através da página de Orientações Gerais para Matrícula 2023. É o site da Pró-Reitoria de Graduação, prograde.ufscar.br. Estão disponíveis lá informações como o edital completo, o termo de adesão ao SISU, os calendários de chamadas e as listas de convocação e os resultados das comissões de verificação documental, assim como tem as respostas para as questões frequentes. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail da Coordenação de Ingresso da Graduação. É ingresso@ufscar.br. Isabela Gandini, da FAI, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar. USP FM.
Por viverem conosco e fazerem parte da família, muitas pessoas desenvolvem apego emocional com seus animais e vice-versa. Mas por que isso acontece? Por que eles se tornam tão importantes para nós? Entenda sobre esse assunto na reportagem de Júlia Stanislau.
O apego emocional, o tempo e o dinheiro investidos, o carinho desenvolvido e o amor dado aos animais de estimação acabam por transformá-los em parte integral do círculo familiar. Alguns até substituem as crianças por animais, às vezes, até por uma incapacidade biológica de ter filhos. Naila Fukimoto, mestre doutorando em comportamento animal pela USP, explica essa relação.
Hoje em dia, muitas pessoas estão escolhendo ter um animal de estimação e considerá-los como filhos. Eu acho que dá para a gente tentar explicar, em parte, pela vida que a gente está levando hoje em dia. Uma vida mais corrida, com menos tempo de vivenciar relações humanas de forma aprofundada e complexa. A gente está trabalhando mais tempo também. Então, eu acredito que essa mudança ela se dá muito por escolha de estilo de vida. E talvez também pelo fato do afeto que o animal dá pra gente ser dessa forma sem julgamento, sem mágoa e sem rancor, né? Então, talvez por isso que algumas pessoas estejam escolhendo isso. O que não tem nenhum problema se não tem nenhum malefício para nenhuma das partes.
Mas o que explica todo esse apego emocional aos animais de estimação?
Uma das razões por que isso acontece é o desenvolvimento do apego. Inclusive com uma atuação fisiológica de alguns hormônios dentro dessa relação, como o hormônio ocitocina. O apego, a criação de vínculo, funciona de forma muito semelhante ao apego que a gente conhece com crianças, por exemplo, com crianças e seus cuidadores. Já existem evidências que existe um looping de feedback positivo de ocitocina, por exemplo, onde a gente libera ocitocina quando em contato com o nosso animal e o animal também libera quando em contato com a gente. Por exemplo, só o olhar do animal de estimação, ele já pode fazer com que a ocitocina seja liberada, o que traz uma sensação de calma e de bem-estar.
Francisco Giugliano, biólogo, mestre doutorando em comportamento animal pela USP, também explica esse apego aos animais.
Não necessariamente ocorre uma relação de dependência emocional entre tutor e cão, porque, de certa forma, a palavra dependência ela pode carregar um sentido negativo. No entanto, é fato que um vínculo emocional ou afetivo, na maior parte das vezes, é estabelecido e é benéfico.
Essa relação não se esgota em apenas apego emocional. Os animais de estimação podem ser parte do tratamento de pessoas com doenças mentais, os chamados animais de assistência emocional. Diferentemente dos cães-guias, pode ser qualquer tipo de animal, desde que não apresente risco ao dono ou a outras pessoas. Naila esclarece.
Um animal de assistência emocional, de suporte emocional, ele pode fazer parte do tratamento de várias doenças psicológicas, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, A presença desse animal traz uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa, por conta do vínculo afetivo que é criado. Esses animais, eles podem proporcionar conforto, auxiliar no controle dessas doenças, desses transtornos, e eles ajudam também na socialização e na redução do estresse.
Por serem uma companhia constante, os animais ajudam a diminuir os sentimentos de depressão, isolamento e sentimentos de solidão. Se por um lado podem gerar um apego emocional muito forte, por outro podem ser agentes, em conjunto a outras medidas, de uma melhora na saúde mental. Sobre esse assunto, conversei com Laila Fukimoto e com o biólogo Francisco Giugliano, ambos mestres e doutorandos em comportamento animal pela USP.
Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Agora meio-dia e 16. Hoje, 13 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Rádio, um veículo que comunica há décadas, sempre desde sua primeira transmissão há mais de 100 anos e está sempre se reinventando, né? A reportagem de Eduardo Nazaré traz um recorte no vasto universo desse meio de comunicação, que até hoje é o mais utilizado no mundo e mergulha, claro, nas rádios universitárias.
O surgimento das rádios universitárias foi no ano de 1950 com a Rádio da Universidade, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda na frequência M e está no ar até hoje. A primeira registrada na frequência FM foi a Rádio USP, inaugurada em 11 de outubro de 1977 e até hoje operando em São Paulo e em Ribeirão Preto. Hoje, o número de rádios universitárias passa das 100 emissoras em atividade espalhadas por todo o país. O professor Luciano Vitor Barros Maluli, especialista da área da comunicação, com ênfase no radiojornalismo, da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo, traz a sua definição.
O que eu digo sobre as rádios universitárias? A importância dela, não só para o ensino da comunicação, né, do jornalismo, da publicidade, do radialismo, do audiovisual, para a nossa área, mas também para as outras áreas, um instrumento de divulgação científica. Divulgação científica e, como diz a lei, educativa e cultural. A rádio universitária, ela é uma extensão da sala de aula. Então, esse é o seu principal valor hoje para a sociedade e para as universidades.
Para a jornalista Alessandra Cuba, da Rádio da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, uma das emissoras parceiras da Rádio USP, a Rádio Universitária tem o poder de traduzir o que acontece dentro dos muros da universidade para a população.
Muitas vezes, todo o conteúdo científico que é produzido dentro de uma universidade não chega à população. E por isso, muitas vezes, as universidades não são valorizadas, né? Então, eu acho que o nosso papel, enquanto intérprete de tudo que é produzido, de tudo que é desenvolvido dentro das nossas universidades, é importante justamente para que esse conteúdo seja valorizado, né? Então, a gente só valoriza aquilo que a gente entende, a gente só valoriza aquilo que a gente sabe que vai fazer diferença nas nossas vidas.
Alessandra indica qual o principal diferencial de uma rádio universitária.
A grande diferença é a liberdade e a possibilidade de poder abordar assuntos aí ligados à ciência, à cultura, à educação, à política, à economia, de uma maneira mais profunda, mais analítica, e com o olhar da ciência, com o olhar dos pesquisadores.
Maluli acredita que o futuro das rádios universitárias já começou.
Com o advento do compartilhamento, hoje as pessoas utilizam a denominação podcast. E isso é algo muito interessante, né? É a rádio para além, né, do seu modo tradicional, mas se expandindo pelo universo. Hoje, eu vejo que a rádio universitária, ela é muito mais uma agregação do seu valor enquanto meio, enquanto processo, enquanto estação. É através da rádio universitária onde os seus realizadores podem não só divulgar os seus trabalhos, mas também desenvolver trabalhos periódicos, né? Grandes projetos. Você tem a valorização dos profissionais de rádio, projetos feitos pelos alunos, pelos professores, pelos funcionários, por colaboradores, por pessoas que valorizam a cultura, por pessoas que valorizam a ciência, a educação, uma luta contra a desigualdade, uma possibilidade de fazer debates, mesas redondas, programas variados, programas opinativos também. Então, a rádio é aquele centro, a rádio universitária, é aquele centro de desenvolvimento, não só daquilo que acontece da vida dentro da universidade, mas também fora dela.
Acabamos de ouvir o professor Luciano Vitor Barros Maluli, da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo, e a jornalista Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar, uma de nossas emissoras parceiras. Eles comentaram sobre a relevância e importância das rádios universitárias na divulgação científica, educação e disseminação da cultura. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora 12:21. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. A técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior e coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E olha, daqui a pouquinho está chegando o Express Cultura. Daqui a pouquinho, 12:30. E o programa traz a agenda de um carnaval alternativo para quem curte o rock aqui em Ribeirão Preto, viu? Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho comigo e com o Gabriel Caled. Já, já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.